Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5. Acompanhe a leitura dos versículos 10 até o 12. Mateus 5, do 10 até o 12. Assim diz a inspirada palavra de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A igreja pode se assentar. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, que teu Espírito que habita nos meus irmãos venha iluminar o entendimento, a mente, escrever na tábua do coração as tuas verdades, confirmá-las cada vez mais. Se há entre nós alguém que ainda não crê, que o teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, da necessidade do Salvador Jesus. Se há entre aqueles que verão esta mensagem, pessoas que ainda não confessam Jesus, que elas possam, Senhor, ser alcançadas através do teu Evangelho, o qual nós só podemos levar até os ouvidos, mas é o Espírito que faz descer ao coração. Senhor, abençoa, Senhor Deus, meus irmãos, aqui presentes, minhas irmãs aqui presentes, aqueles que nos ouvem pela internet, que essa mensagem, Senhor Deus, seja para instrução e para edificação da tua igreja, no nome de Jesus, em que oramos. Amém. Chegamos finalmente à última das bem-aventuranças. Devemos lembrar que todas as bem-aventuranças fazem parte do caráter do cristão. Não é, alguns são humildes, outros choram, outros têm fome e sede de justiça, alguns serão perseguidos. Cristo nunca nos enganou. Ele disse que aquele que quiser viver piedosamente, ou seja, de acordo com seus mandamentos, será perseguido. Meus irmãos, não há religião vida mansa no cristianismo. Se você tem passado sem perseguição, você está com a mente no lugar errado. Eles perseguiram e mataram o nosso Mestre e Senhor. Nós não somos, como diria Charles Spurgeon, o caramelo da terra, nós somos o sal da terra. Aquilo que os homens querem cuspir. Isso somos nós, os cristãos. Nós começamos esse culto com o texto de Romanos e depois passamos para o Salmo de número 1, não foi? Abra de novo lá nele. Salmo de número 1. Observe como a bem-aventurança citada aqui no início do Salmo, ela é extremamente ofensiva a todo aquele que não nasceu de novo. Se você, meu irmão e minha irmã, não ouve o conselho dos ímpios, não se detém com eles no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite para praticar e ser bem-sucedido, como é a promessa do versículo 3, você será odiado pelo mundo. O que tem acontecido no nosso tempo é que os cristãos têm tentado serem aceitos e agradáveis àqueles que não seguem a Jesus. Temos artistas cristãos que trocam de roupa e vão na igreja no domingo, até cantam louvores, mas durante a semana estão lá fazendo bailes para pessoas que estão drogadas e se entregando a orgias. Temos chamados cristãos que estão ali, rindo das mesmas piadas que os escarnecedores estão rindo, inclusive piadas com a pessoa de Jesus Cristo, como certo grupo faz todo ano, no final do ano, ofendendo ao nosso Senhor e Salvador, receberão a paga dos seus pecados. Mas o problema não são os ímpios fazerem impiedades, o problema são os cristãos se assentarem com eles, os cristãos rirem com eles, os cristãos gastarem tempo com eles e não com a palavra de Deus. O Salmo vai de encontro ao caráter do reino do Sermão do Monte, que diz que a bem-aventurança nossa é ter prazer na lei do Senhor, no ensino do Senhor, e meditar nele de dia e de noite. Se você vive de acordo com o que está aqui, e portanto você está emulando, imitando a Jesus, os homens irão persegui-lo, irão persegui-la. Talvez não persegui-los como foi no Império Romano, no tempo de Nero, onde os cristãos eram presos e eles jogavam sobre ele combustível suficiente para que os cristãos virassem velas no pátio romano. Nero queimou diversos dos nossos irmãos apenas para iluminar as suas festas. Mas talvez você nunca consiga aquela promoção no emprego. Ou mesmo sendo o mais capacitado de todos, eles retêm a sua promoção durante 4 ou 5 anos. Alguns de nós já viveram esse tipo de situação. Exatamente porque aquele que tem o caráter do reino, que estão expressos aqui nessas bem-aventuranças, são ofensivos àqueles que são do mundo. O mundo não quer ouvir sobre pecado. O mundo não quer ouvir sobre um Deus que está acima de tudo e de todos, que governa e determina como devemos viver. O mundo não quer saber dessas coisas. E aí ele se defronta com um cristão nascido de novo, que, como diz a primeira bem-aventurança, é humilde de espírito, se reconhece um pecador e totalmente devedor da graça de Deus. Como assim? Você não é um ególatra como eu? Como assim? Você está dizendo que você está se humilhando debaixo desse Deus invisível, que nem nós sabemos, nunca vimos? Como assim você quer dizer que você é do reino dos céus e eu não? Eu sou melhor do que você. E o mundo nos irá perseguir por causa da justiça. A justiça que vem de Jesus será a causa de ser todo cristão verdadeiro perseguido de alguma forma. Ele será negligenciado nas oportunidades de estudo, de trabalho. Será tirado de muitos cristãos, está sendo tirado hoje no mundo, as fontes de renda dos nossos irmãos. Durante o evento que se chamou de pandemia, enquanto os governos davam apoio financeiro a alguns que não poderiam trabalhar, em muitos países, quem era cristão não recebia apoio do governo, porque era cristão, simplesmente por isso. O texto mostra, então, que aquele que quiser ser misericordioso, estender perdão dentro do corpo de Cristo a outros e também para os de fora, será ofensivo ao mundo. O mundo quer vingança, em primeiro lugar, contra Deus. Deus não está em guerra com os homens pecadores, mas os homens pecadores estão. Eles nascem em guerra contra Deus. Eles querem vingança contra Deus e contra o próximo. O justo Abel foi morto pelo ímpio Caim porque ele cumpriu a justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você voltar à primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora, Mateus, o apóstolo, está dizendo novamente da palavra, da boca de Jesus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você entendeu o Evangelho e você vive de acordo com o caráter do Evangelho, como foi dito na última pregação, você será um pacificador, que não é ser pacifista, mais uma vez. O pacificador é aquele que faz paz dele mesmo com Deus, pedindo perdão, faz paz dos outros que estão perdidos, pregando o Evangelho para que eles creiam em Deus e se tornem humildes de espírito, chorem pelos seus pecados, sejam mansos, têm fome e sede de justiça. E o pacificador é aquele que busca a paz dentro da Igreja de Cristo, a paz que é firmada na verdade, na justiça de Deus. Quem é um pacificador de acordo com a Escritura será perseguido. As pessoas não querem ouvir que elas precisam se arrepender. Não querem. Infelizmente, muitos na igreja hoje não querem ouvir sobre isso. Muitos hoje, quando são confrontados pelos seus pecados, em vez de se corrigirem de acordo com a Escritura, mudam de igreja. Porque existem vários pregadores que não pregam todo o conselho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque o nosso Mestre, Salvador e Senhor Jesus Cristo foi perseguido por causa da justiça. Porque ele cumpriu toda a lei, toda a vontade de Deus. Ele foi ofensivo para judeus e romanos. Eu e você, vivendo de acordo com Jesus, também assim os seremos perseguidos. É por isso que no versículo 11, Jesus disse, e especificando, bem-aventurados, é uma dupla bem-aventurança ser perseguido. Bem-aventurados sois quando por minha causa. Meus irmãos, desde que a primeira perseguição se levantou contra a igreja, e o apóstolo Paulo, ainda Saulo e apenas Paulo, porque ele tinha esses dois nomes, o nome dele não foi mudado depois, ele tinha um nome romano, Paulo, grego, e Saulo, um nome judeu, já que ele era de descendência judaica. Desde que se levantou a perseguição contra Estevão, e Paulo estava lá, e Estevão foi morto apedrejado por causa da justiça. Justiça que ele muito bem apresentou na sua pregação diante do Sinédrio. Desde ali, todo cristão é perseguido por causa da sua identidade em Cristo. Você não é, eu não sou perseguido porque as pessoas não gostam de nós. Não é contra nós que eles estão lutando, é contra Cristo. Lembra o que foi dito para Paulo na estrada de Damasco? Ele recebeu cartas para ir até Damasco, perseguir os cristãos, levá-los à cadeia e matá-los. Mas quando tiveram um encontro com Jesus, ele teve um encontro, os outros também tiveram, mas ele teve um encontro específico. Jesus virou para o apóstolo Paulo, ainda não apóstolo, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele levava os cristãos para serem mortos, arrastavam homens, mulheres e crianças, tinha uma carta para destruir a chamada seita do caminho naquele momento. Mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus diz que é a ele que eles perseguem. Você e eu somos bem-aventurados quando nós tomamos o lado de Jesus, quando nós anunciamos a vontade de Jesus revelada na Escritura, quando nós temos coragem de sermos pacificadores de acordo com a vontade de Deus, quando nós temos coragem de nos reconhecermos todo dia pecadores e devedores e buscarmos a Deus pedindo perdão. Você já viu como que um ímpio fica totalmente estupefacto quando você peca contra ele e vai lá e pede perdão? Ele não espera isso. Ele não espera. E aí ele vem com um sentimento de justiça própria. Não, você acha que você é melhor do que eu só porque você é cristão? Não, nós somos os únicos que reconhecemos que não somos. Somos os únicos que reconhecemos que precisamos de um Salvador. Só não queremos deixar você morrer desse jeito que você vai para o inferno. Esse é o fato meio esquecido na igreja evangélica de hoje em dia, com as suas mensagens agradáveis ao ego, aos pensamentos, ao secularismo do nosso tempo, ao individualismo do nosso tempo. Meus irmãos, nós somos bem-aventurados quando por causa de Cristo, observe o que diz o versículo 11, nos injuriarem. Quando as pessoas falarem contra nós, simplesmente porque nós somos cristãos. Quando as pessoas ficarem falando e buzinando no nosso ouvido, como assim? Como assim? Essa mulher se deu para você e você rejeitou-a porque você não quis adulterar. Como assim você não continuou naquele bate-papo com aquele homem que você tinha a oportunidade de fazer? Como assim você não roubou aquele dinheiro, estava na tua frente? Você é bobo, você é tolo. Quando eles nos injuriarem, bem-aventurados somos. Estarão nos perseguindo porque nós não andamos no caminho deles. Porque nós não nos assentamos com eles, porque nós não rimos das mesmas piadas, porque nós não praticamos as mesmas coisas. E eles nos injuriarão por isso. Esse é o primeiro ponto da bem-aventurança, de quando nós tomamos a posição de ser como Jesus. O segundo ponto é a perseguição aberta. É a perseguição que pode rir até as raias da morte, mas são principalmente a perseguição que quer destruir a sua reputação. No nosso tempo, uma das formas mais claras de perseguição é destruir a reputação da Igreja de Jesus. Inclusive entre aqueles que já apóstatas em nosso meio, ficam fazendo contra aqueles que querem buscar viver de acordo com o caráter do reino. Esta perseguição acontece de maneira subreptícia, como um réptil andando pelos cantos, fazendo a destruição da reputação da pessoa, pessoa a pessoa, momento a momento. Quando não conseguem fazer isso através da perseguição de coisas que nós realmente falhamos, porque nós ainda somos pecadores, redimidos, mas ainda podemos pecar, eles usam a terceira estratégia: mentem. Perseguem o cristão, mentindo contra ele. Observe, todas essas três formas usadas para nos perseguir foram usadas com Jesus. Exatamente as mesmas. Mentiram sobre Jesus quando disseram que ele estava fazendo um movimento sedicioso, um movimento de separação contra o Império Romano. Mentiram contra Jesus, dizendo que ele falou que destruiria o templo de Jerusalém e em 3 dias o reconstruiria. Ele não falou essas coisas. Ele falou que o templo dele, o seu tabernáculo, seria destruído através da crucificação e em 3 dias ele o reergueria. Mas nós, meus irmãos, por querermos viver a justiça do reino de Deus, seremos perseguidos. Falarão até tentarem estourar os nossos tímpanos para que nós sigamos com eles. Para quem já leu o livro Peregrino, nós vivemos na feira da vaidade. E eles acham um absurdo que nós não queiramos nos divertir com eles neste mundo caído. Eles nos injuriarão, levarão até os seus juízes, nos perseguirão de maneiras tais que queiram destruir, a princípio, nossa reputação, depois, a nossa vida, o nosso corpo mortal. E mentirão com relação àqueles que de fato seguem a Jesus. Fizeram isso com o nosso Mestre, farão conosco. Observe no livro de Atos dos Apóstolos, peço a você que abra lá, em Atos capítulo 7, versículo 12. Observe aqui Estevão dizendo: mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara dinheiro aos filhos de Amor. Observe aqui, esse povo só desceu e foi preservado pelo Senhor lá, porque José foi perseguido pelos seus irmãos, por tentar viver em justiça. Se você voltar um pouco aí, capítulo 5, versículo 17, sendo que no capítulo 4, Pedro e João já haviam sido presos, agora todos os apóstolos estão sendo presos. É dito: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, os liberais daquela época, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Deus os libertou, como é dito aqui. E aí no versículo 24 continua: quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram as informações que eles haviam sido soltos, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto indo, o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam serem apedrejados pelo povo. Versículo 29. Primeiro 28. Expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Lançar sobre quem mais? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Continuando aqui no texto, temos o parecer sábio de Gamaliel. Mas mesmo assim, mesmo Gamaliel tendo falado, observe o que eles fizeram com os apóstolos no versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome, o nome de Jesus. E mesmo sendo perseguidos, mesmo tendo apanhado, mesmo sofrendo perseguição, tanto que Estevão vai morrer depois, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Como disse Jesus, bem-aventurados sois, quando por minha causa, quando você se reconhecer como você é de fato, um cristão, antes de pensar que você é qualquer outra coisa. Eu sou cristão antes de ser o esposo da Sueli. Eu sou cristão antes de ser o pai do Marte. Eu sou cristão antes de ser o pastor dessa igreja. Você é cristão antes de ser gerente, engenheiro, aposentado, o que for. Quando a sua primeira identidade for estar do lado de Jesus, em toda e qualquer situação, você será perseguido. O mundo não pode nos aceitar como nós devemos de fato ser. O mundo não aceita alguém que tem o caráter do reino. Alguém que é um filho de Deus porque tem a coragem de confrontar os pecados dos outros. Alguém que é limpo de coração. Alguém que, em vez de perder tempo com esse mundo caído, gasta seu tempo no livro, porque tem fome e sede da justiça de Deus. O mundo não pode nos aceitar. E por isso ele irá perseguir a igreja. É lógico que durante algum tempo, alguns momentos de paz há sobre a igreja. Para que a gente viva como o mundo? Não mesmo. Se há paz e abundância em algum país onde os cristãos estão, é para que a paz e abundância daqui sustente os que estão sendo perseguidos lá. Esse é o ensino bíblico que a maioria dos pastores não tem coragem de pregar. Mas este é o ensino bíblico. O ensino bíblico é que onde há paz é o lugar onde nós devemos tomar mais cuidado para não nos desviar da verdadeira fé. É exatamente no tempo de bonança e abundância que há mais apostasia na igreja. Você acha que no primeiro século, debaixo de perseguição como foi, até a suposta conversão de Constantino no quarto século, você acha que alguém se juntava ao cristianismo por algum outro motivo que não seja a conversão? Para quê? Para morrer queimado? Para morrer crucificado? Para morrer decapitado? Para ser lançado no circo máximo para ser divertimento para os outros? Não. Quando a igreja é perseguida, é o momento em que ela é de fato mais pura. Porque ela só é perseguida porque ela é mais pura. Bem-aventurados sois quando sois perseguidos por causa da justiça de Deus. Quando nós queremos viver de acordo com os mandamentos de Deus, o mundo não nos aceitará. Quererá nos cuspir o tempo todo. É o que acontece na China. Na China, existem religiões oficiais com o aval do Estado Comunista Chinês. Existem igrejas para os outros vejam, os estrangeiros vejam. Lá, sabe quem é exaltado? Você acha que é Jesus? Não. É o líder do Partido Comunista Chinês. Lá é ensinado que o cristianismo tem que ser mais chinês do que bíblico. Lá, quando você quer viver a verdadeira fé, você não pode ficar nessa igreja. E aí, como que você se reúne como cristão? Em igrejas secretas. Igrejas proibidas. E os nossos irmãos são presos. E apanham por causa disso, e são mortos por causa disso até hoje, são enviados para campos de concentração até hoje. Essa é a China, que entrega tantos produtos no Brasil. Eles odeiam a Cristo e a Igreja de Cristo. Se vocês não sabem, pelo menos 320 milhões de cristãos estão debaixo de perseguição. 320 milhões de cristãos estão debaixo de perseguição. Sabe por quê? Porque eles se reconhecem com Jesus. Eles estão ali por causa da causa de Jesus Cristo. E eles sofrem injúrias, e eles sofrem falsos testemunhos. Você sabe que a sua palavra como cristão num país muçulmano vale menos do que de um muçulmano? Você sabe disso? Que se um muçulmano testemunhar contra você, o seu testemunho não vale de nada? É por isso que muitos cristãos são presos em nações muçulmanas com condenação de blasfêmia. O cara não gosta que o cristão está vivendo a vida cristã e ele fala, ele está blasfemando contra o profeta e contra aquele falso Deus Alá que é Satanás. Se eu falasse isso lá, agora mesmo entraria alguém e me mataria. Mas essa é a verdade. Cristo não é um subprofeta do profeta pedófilo Maomé, como eles creem. Ele não será aquele que virá antes do Messias prometido deles, que é o Mahdi. Ele não exaltou ao filho ilegítimo de Abraão, Ismael, como eles mentem por lá. Mas se você pregar o evangelho lá, mentirão com relação a você, perseguirão, tirarão sua fonte de renda. Como eu disse durante o evento chamado pandemia, nossos irmãos tinham uma escolha. Se eles precisavam do dinheiro do governo muçulmano ou hindu, bastava se converter ao Islã ou ao hinduísmo, e eles receberiam os recursos. Se não, que eles morressem de fome. No regime comunista da Coreia do Norte, nossos irmãos que não estão em campos de concentração ainda, para comer, eles comem grama, eles comem casca de árvore. Por quê? Porque eles querem viver o caráter do reino. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e reconhecer o que ela ensina, não o que é agradável ao nosso coração. Porque a qualquer momento, nós podemos voltar a ser perseguidos, como os protestantes já foram perseguidos nessa nação. Alguns aqui que têm famílias com mais tempo no presbiterianismo, talvez conheçam histórias de missionários que precisavam ser escoltados com homens armados para não sofrerem tocaia. Daqueles que seguem a falsa religião do anticristo, que não queriam permitir o avanço do evangelho verdadeiro, porque o caráter do reino não é aceito pelos homens. Temos histórias de igrejas presbiterianas sendo apedrejadas, queimadas, injuriados os bíblias, os capa preta. Quem aqui já foi chamado de capa preta, aqui já, como cristão? Os bíblias. Carregador de desodorante debaixo do braço. Injuriaram aos cristãos. O que, que a nossa geração fez? Não vou mais carregar a bíblia não, para ninguém poder me injuriar, porque eu carrego bíblia. Irmão amado e irmã amada, carregue esse livro todos os dias. Na hora do teu almoço, lá no trabalho, abra esse livro na frente de todos e mostre quem você é. Dobre a tua cabeça em oração. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. Porque bem-aventurado sois quando por minha causa, não por sua causa, não por sua família, não por sua igreja, não por seu clube, mas sim pela causa de Jesus, eles te injuriarem, perseguirem e mentirem sobre você. Observe o versículo 12. Observe o versículo 12. Nós vimos os apóstolos agradecendo a Deus por terem apanhado por causa de Jesus. A fé cristã não é uma promessa de vida mansa. A fé cristã é uma certeza de que seremos perseguidos por causa do Evangelho. Observe o que Jesus disse: regozijai-vos e exultai. Você sabe o que significam essas palavras aqui no grego? Regozijai-vos, que a sua boca esteja cheia de alegria e riso. E exultai é literalmente pulai. Pulai, fique assim em êxtase. Porque quando te perseguirem por causa de Cristo, o seu galardão é tão grande nos céus quanto dos profetas que viveram antes de nós. Não é, meu filho? Está confirmando as palavras do pai. Não é? Pois assim como perseguiram a Jeremias, perseguirão a vocês, perseguirão a mim. Assim como perseguiram a Isaías, que a tradição diz que foi cerrado ao meio. Assim como perseguiram a Elias, a Eliseu, a Jonas, a João Batista, que teve sua cabeça cortada e servida numa bandeja, pois João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Assim também é grande o nosso galardão quando nós temos coragem de viver o caráter do reino. Vá comigo lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Primeira carta de Pedro 3:14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que aquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados. Os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticais o que é bom, do que praticando o mal. Meus irmãos, é um privilégio sofrer por causa de Cristo. É isso que os apóstolos estão ensinando. É isso que todo livro de Atos ensina. Atos até o último capítulo. Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele está dizendo: estou pronto para morrer e estar com Cristo. Na primeira carta ele disse: estou pronto para ser oferecido como uma oferta de libação sobre o sacrifício da vossa fé, para animá-los a viver de acordo com a vontade de Deus nesse mundo, mesmo que sejamos perseguidos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Versículo 16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus, e pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Tanto Mateus, expondo o ensino de Jesus, quanto os apóstolos aqui registrados em Atos, quanto Pedro falando aqui agora nesse texto, nos mostra que nós devemos sim sentir alegria quando alguém nos injuriar por causa de Cristo, mentir contra nós por causa de Cristo e sermos perseguidos pela causa de Cristo. Existem membros de seita que se sentem mais alegres por serem confrontados por aqueles que mostram o seu erro, porque em vez de reconhecer o erro, eles se sentem bem-aventurados, porque estão sendo perseguidos pela verdade que eles supostamente estão ensinando. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Já sentiu regozijo e alegria porque as pessoas te rejeitam por causa da justiça do Evangelho? Por causa de Cristo? Nós precisamos, porque é do reino dos céus, é daquele que se sente bem-aventurado, com paz celestial, por ser perseguido por causa de Cristo. Porque sem Cristo, ninguém será salvo. Sem estar em Cristo, ninguém entrará no céu. Não há outro caminho, só Jesus. E ele disse: se você quer ser um discípulo dele, um seguidor dele, você também deve carregar a mesma cruz que ele carregou. E a cruz que ele carregou foi ser perseguido por causa da justiça, por não se assentar à roda dos pecadores, dos escarnecedores, se deter no caminho dos mandamentos de Deus. Que Deus nos capacite, irmãos, a viver esta realidade, pois todo o ensino de Jesus aqui no Sermão do Monte e de todo o seu ministério é para que, em primeiro lugar, nós que fomos salvos e nascemos de novo, vivamos o caráter do reino que está nas bem-aventuranças, e portanto nós possamos ser o Jesus que as pessoas reconheçam. Houve um homem, quem quiser procurar o livro para ler, chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Houve um homem que foi convertido do hinduísmo e começou a seguir a Jesus. E ele era um pregador itinerante. E ele pregava a verdade do reino, a justiça do reino, como ela está exposta na palavra de Deus. E certa feita, um missionário chegou a uma aldeia supostamente ainda não alcançada. E quando ele começou a pregar sobre Jesus para aquelas pessoas, eles falaram: Jesus, eu conheço. Há 2 anos atrás passou aqui o fulano de tal. E ele falou de Jesus, mas eu vi mais Jesus na vida dele pelo exemplo de vida dele. Que assim seja comigo, que assim seja com você, que o caráter do reino exposto em nós seja usado por Deus para levar à conversão aqueles que precisam da paz com Deus, como pacificadores, mas que o nosso caráter do reino seja ofensivo àqueles que não amam a Jesus. E que eles sintam no coração, sim, o desejo de nos perseguir. Porque isso demonstrará a firmeza da nossa fé e a certeza da nossa eleição. Porque seremos contados como os profetas que viveram antes de nós. Que Deus assim nos abençoe.